Comecemos então com o parágrafo 603. E a primeira observação a fazer é que se trata de um longo parágrafo. Ele é bem grande. E a segunda observação a fazer diz respeito ao fato de que o parágrafo trata de um ciclo inteiro de postulados. Depois que foi apresentada a primeira experiência no parágrafo 601 e foi apresentado o primeiro postulado no parágrafo 602. No parágrafo 601, falava-se da inadequação entre moralidade e felicidade, e no 602 falava-se então de um postulado que ligava necessariamente moralidade e felicidade com base na razão, uma ligação que ainda era apenas pensada, mas não conseguia realizar aquela necessidade do conceito que envolve o pensamento e a efetividade. Antes de entrar nos postulados discutidos nesse parágrafo, é feita uma comparação entre o modo como a consciência singular encara a relação entre moralidade e felicidade e o modo como nós, ou seja, o autor da obra, os leitores da obra, enfim, como nós consideramos a mesma relação. E isso aqui é uma observação importante, porque senão nós não vamos entender o que está sendo dito nessa primeira parte do parágrafo antes de tratar dos postulados. Porque frequentemente aqui, nessa parte inicial do parágrafo, Hegel transita entre as perspectivas do para ela, a consciência singular envolta na experiência, e a perspectiva do para nós, o autor e os leitores da obra, que então veem essa experiência de uma maneira totalmente diferente do modo como essa experiência é encarada pela consciência singular. Começando então pela consciência singular. A consciência singular parte de uma oposição entre seus fins singulares, lastreados pelos móveis sensíveis e inclinações, e os fins puros, determinados pela razão prática pura. Quer dizer, o ponto de partida da consciência singular é essa oposição. E daí que, para ela, será difícil pensar, e mesmo realizar essa harmonia entre moralidade e felicidade. Já segundo a perspectiva do para nós, trata-se de uma situação bem diferente, e aqui Hegel retoma uma tese que lhe é bastante cara e que também já foi discutida em capítulos anteriores da Fenomenologia do Espírito. Sobre essa tese, tal como ela aqui se apresenta, nós vamos comentar mais adiante.